debate das 10.
É, o assunto é sério no debate. Vou falar da questão dos bairros, o tema de hoje, os bairros, a dengue, a zika e a chikungunya, um mapeamento da situação nos bairros de Afogados. Tem caso de dengue, de zika, de chikungunya aí no seu bairro? Você conhece alguém que já teve o problema? 3838-1213, tem o zap da PAGEU que já está valendo, o 996580554. Tem internet também no www.radiopageu.com.br. Eu estou recebendo aqui três representantes comunitários que, quando de vez em quando, participam dos nossos debates. Estou recebendo aqui seu Siqueira, estou recebendo o Gerson Carvalho e estou recebendo o Neucimar Souza para a gente avaliar até onde a responsabilidade é da prefeitura, se o agente está passando, se o agente de endemia está indo e até onde é da população. Se a população está fazendo ou não a sua parte. Eu já estou tendo alguns relatos aqui que indicam que a população parece não tá cuidando direitinho, né? Deveria, mas não está fazendo sua parte. E aí, quando estourar o problema, que já tem muita gente com essas doenças, né? A gente tem a cultura de entregar a responsabilidade só para os órgãos governamentais. E eu já disse aqui que é uma responsabilidade de todos. Onde a prefeitura não estiver fazendo sua parte, a gente tem que cobrar. Tem que responsabilizar, mas tem a parte da população também. Isso é o tipo de coisa que quando um faz errado, prejudica todo mundo que faz certo, né? Infelizmente. Então, tem casos de dengue, de zika, de chikungunya aí na sua comunidade? Telefone, zap, internet para você participar. Daqui a pouco, o secretário do povo dentro do Hospital Regional Emília Câmara, enfurnado no Hospital Regional Emília Câmara, para ouvir as pessoas na fila de atendimento. Me parece, né? Eu passei no hospital regional, tinha um galego lá ontem, eu botei a mão dele para dizer, tá tudo bom, quase queimei a mão. O galego se queimando de febre, o galego estava vermelho, e um cabra do tamanho do armário dizendo, eu não aguento pegar num copinho descartável, não aguento me mexer para pegar num copo. Mas queimando de febre, eu fiquei impressionado. Né? E a Nilson está me dizendo aqui, tudo indica sintoma mesmo da chikungunya, né? Que é mais agressiva, porque a dengue já faz mal, mas diz que a chikungunya dói tudo e a questão das articulações e você não consegue se mexer para nada. Siqueira, o povo está cuidando do Miguel Arraes lá desse negócio ou temos casos? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nilson.
Vamos ligar seu microfone, está com probleminha aqui. Agora sim, pode falar.
Bom dia Nil Júnior, bom dia Michele, Tito, companheiros conselheiros que estão aqui para a gente debater sobre essa situação. Ô Nil, é danado, a gente vê lá no Miguel Arraes muitas pessoas já com a chikungunya, com dengue e caminhando para o hospital e sempre a medicação a gente recebe no hospital, mas depois de contrair aquela doença, diz que é 3 ou 4 meses para poder a pessoa, se não, transmitir também para outras pessoas. Fica bom. E eu quero dizer a você, Nil, que o maior problema que nós, comunidade lá do Miguel Arraes, temos é o espaço do presídio. Tem um buraco bem grande que foi cavado lá pela firma quando era para entregar o espaço para a gente, que nós ganhou, aquilo ali é da comunidade, vai ser uma praça, e com certeza que vamos arranjar mais algum trabalho para fazer ali, estrutura que venha beneficiar, assim, a comunidade. Então, eu acho que seria o tempo agora de derrubar aquelas paredes, jogar dentro do buraco, fazer um aterro para aquilo ali, acabar com aquele, é inseto demais. Você chega lá, você vê, o prefeito já tem conhecimento, conversa com patriota de vez em quando, trabalhador. Agora, vamos fazer o que mais é necessário, porque ali é uma grande necessidade. Aí vem pessoas, a gente retirou o lixo agora, essa semana era lixo de entulho, era lixo de casa mesmo que jogavam lá, ali naquela estrada por trás que dá acesso ao curral, a caçamba foi lá com a enxedeira e tirou. Mas já tem gente colocando, é aquela situação, o povo tem que participar da limpeza, porque quem não participa de limpeza, ele não é ser humano, é um bicho, é um inseto. Para que a gente botar lixo onde a gente vai passar ali todo dia? Aí, Nil Júnior, outras pessoas que hoje estão reclamando, principalmente ali na rua que foi asfaltada, é a quadra E, onde eu moro, porque diz que fica água empoçada na porta deles. Mas é melhor aquela água de chuva ficar armazenada ali e depois arranjar um meio de tirar quando a chuva passar, de que quem está morando na lama, porque eu vejo a situação mais precária que existe, é daquelas pessoas que não tem calçamento nem tem asfalto. Quando ali, nós sabemos que era para entregar calçada e murada. O conjunto Miguel Arraes e o Lara Ramos. Só que foi entregue na situação que foi. Hoje está se providenciando, conseguir 3 ruas, 1 asfaltada e 2 calçadas, com a minha luta, com o prefeito.
Quantas ruas ainda faltam ser calçadas lá?
São 16, são 16 ruas, assim, 16 quadras, só que...
Cada quadra tem quantas ruas lá? E...
Cada quadra é uma rua.
A quadra já é uma rua só, né?
Aí eu quero até pedir...
Então faltam 13.
Faltam 13 no caso. Eu quero até pedir também àquele pessoal que não está ainda com suas ruas calçadas ou asfaltadas, que tenha paciência, que a gente vai batalhar para isso. Só que existe falta de dinheiro. Não se faz nada sem dinheiro. E eu, até no dia, pedi que calçasse outra rua e não a minha. Mas aí foi aprovado a rua que eu moro. Eu digo a minha rua, mas não é minha, é nossa. Porque todo
mundo que passa... O senhor não é dono da rua, o senhor é dono da sua casa lá na sua rua.
Muito bem.
É isso que o senhor está querendo falar.
Aí, Nil Júnior...
Ali o jeito vai ser a prefeitura ir fazendo de retalho, né, Siqueira? Porque se tivesse um projeto grande para fazer tudo, mas diz que o projeto deu para trás naquela época. A percepção que eu tenho é que se já fez 3, tenta fazer as 16, vai as outras 13, vai no conta-gotas, fazendo por pedaço, até concluir com recursos próprios, com essa usina de asfalto que já tem aí, né? Acho que é o caminho mais rápido, que se já fez as 3, para quem fez 3, quem fez 3 vai fazer 13, uma hora ou outra, vai, né? Não é verdade?
E eu queria, Nil Júnior, até dizer à população que o asfalto sai muito mais barato.
Sai mais barato que calçamento.
Porque não é brincadeira, 200 metros de calçamento, eu não tenho bem certeza no dia, o patriota falou, é 240 mil reais. E com o asfalto faz com 30 mil reais.
Sai mais barato. Até... Agora, já para o caso, por exemplo, do residencial Dom Francisco, que é o bairro do esquecimento, todo mundo diz isso, que é o bairro mais esquecido, porque entregaram as casas, já faz, quantas gestões já passaram? 3, pelo menos, já passaram e não tem... calçamento, tem problema de saneamento. Ali é que eu percebo que tem que pensar num projeto amplo para harmonizar e humanizar aquele bairro lá. Lá é diferente. Miguel Arraes, o senhor está gritando direto, as coisas estão chegando devagarzinho. Já residencial eu noto que é mais abandonado, é mais esquecido mesmo.
Agora, Nil Júnior, eu acho assim, que Patriota, ele fez 3 ruas no Miguel Arraes e eu cobrei dele mais ruas calçadas ainda esse ano, e ele disse a mim que tem que fazer nos outros bairros, até porque, será que eu só quero só para mim? Não, eu quero para o bairro de Gesso, eu quero para o bairro de Lucimar, né? E todo mundo que mora em Afogado de Ingazeira precisa ter seus impostos aplicados em obra. E é isso que a gente está cobrando.
É para isso que a gente está cobrando.
E vamos ajudar a Patriota a trabalhar. Quando eu cobrar de Patriota, eu não estou contra o governo dele, não. Eu estou ajudando a ele e ao povo receber seus direitos.
Gerson, a questão da sua área lá, como é que estamos em relação a essas doenças que estão preocupando tanto o país e Pernambuco? Infelizmente, nesse caso, está sendo uma vitrine porque teve esse episódio da Zika, dos casos de microcefalia. E a gente entendeu que quando aquilo estourou, a ideia, o que passava por nossa cabeça é que aquela grande repercussão ia ajudar o povo a ter mais consciência. Está tendo ou não? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Neil. Bom dia, Michele, Tito, companheiros de conselho. Não, Nivaldo. Não, parece que as pessoas não entenderam a mensagem, né? A qual foi colocada e está sendo colocada tanto pelo Ministério da Saúde como os estados e os municípios. Aí, aproveitando, eu queria só dar uma resposta a uma ouvinte que ligou para outra emissora, denunciando a questão daquele terreno da minha casa, que houve aquele acidente de incêndio.
O terreno ainda está lá
sem... O terreno está lá sem ser construído. Veja bem, a vizinha me solicitou, pedindo autorização, para que fazer a parede e colocar um portão. Eu autorizei. Ela levantou a parede, tem mais de 2 metros de altura, e colocou um portão. Alguns vândalos arrombaram o portão. E as pessoas, as quais denunciaram que o terreno estava com lixo, são essas que estão colocando lixo lá no terreno. Então, eu não tenho condições de estar todo mês pagando 50, 80 reais para limpar o terreno, uma vez que eu não construí ainda. Então, a consciência é de quem está lá, vizinho. Vizinho do terreno. Então, não coloca, eu não posso denunciar uma coisa se eu estou colocando lixo. Então, eu só quero esclarecer isso.
Agora, o terreno é seu.
O terreno é meu, eu tenho um conhecimento. Já denunciei na Secretaria de Infraestrutura, inclusive eu citei nome de pessoas que estavam colocando lixo lá. Agora, eu não vou estar brigando com as pessoas e muito menos empatar algumas pessoas que estão indo para lá à noite usar o terreno para fazer outras coisas, porque eu não vou arriscar a minha vida, não é isso? Então, eu só quero deixar
não
bem claro...
Não dá para fechar esse acesso...
Já foi fechado, foi fechado. Só que você sabe, quando o vândalo quer, não tem obstáculo para eles. Eu não vou botar uma cerca elétrica lá para não arriscar a vida de outras pessoas.
Mas você disse que a mulher pediu para abrir uma porta
não,
lá.
Não, ela pediu para levantar a parede. Então, ela levantou toda a parede e colocou um portão, limpou o terreno, tanto o mato como alguma metralha ela tirou, e ela pagou do bolso dela, porque eu disse, eu não tenho condições no momento. Ela disse, não, eu estou pedindo a você autorização para fazer. Eu disse, pois não, faça. E antes eu já tinha pago ao menino para limpar o terreno. Então eu vou estar pagando para a pessoa limpar o terreno e você está sujando? Porque se eu limpei e você não botar lixo lá, o terreno não vai ficar sujo. Porque um mato vai crescer, com certeza que está em terra, em pedra. Mas lixo, copo, fralda, papel... higiênica, essas outras coisas.
Eu só lhe pergunto o seguinte, se não dá para fechar e ficar, botar parede mesmo, no lugar do acesso do buraco, que, você disse que tem um acesso...
Tem a porta.
A portão. Porta, não dá para tirar essa porta e
não
fechar?
Dá, não dá, porque o terreno é terra, então dificulta para limpar o mato, quando cresce, entendeu? Então teria que ter esse portão, só que as pessoas não respeitam essa privacidade. Então só estou esclarecendo que algumas pessoas
vieram...
Você já está
dando um exemplo aí de como é difícil lidar com o povo.
Com o povo.
Se no seu terreno você está tendo problema, porque se botaram, se fizeram o que estão fazendo o que não presta, tem copo, tem isso, tem aquilo, o seu terreno já pode ser um foco do mosquito.
Justo, correto. Então eu estou só esclarecendo que algumas pessoas vieram e disseram, olha, eu não vou estar... ligando para a rádio e estar debatendo com as pessoas, uma vez que todo mundo me conhece e sabe a minha luta lá na comunidade. E aí eu venho para... Agora, eu não sei se o rapaz ficou de enviar para você, para o site aqui, para o zap da emissora. É, a gente já solicitou aquele prédio antigo, em várias gestões, para que a gente da comunidade pudesse fazer alguma coisa, um salão comunitário, alguma coisa, aproveitar aquela parte lá que está... ociosa lá, sem nada, que é o prédio do antigo matadouro, lá do Sobreira. Então, eu passei por lá agora de manhã, ele me convidou, eu fui olhar, está uma situação precária, viu? É cesto de lixo, cano, o que você imaginar tem. Né? O mato, eu não vou falar, porque como tem terra, vai ter que criar mato. Mas a quantidade de lixo que tem lá, tá, né? Então, eu queria ver o que é que a Secretaria de Infraestrutura... junto com a Secretaria de Saúde, né, que são as duas que podem trabalhar em parceria, vai fazer em relação disso.
É, inclusive, a amiga que mandou, sim, Gerson, as fotos, e a Jaqueline, é absurda a questão da situação. Lixo de toda sorte, né, enfim, está aqui um prédio. Esse prédio, tecnicamente, é de quem? É da prefeitura.
É da prefeitura, é do
então,
município.
A prefeitura tá fazendo, está ajudando a proliferar mosquito lá na área. Porque tem mato, tem lixo e tem... Se está aberto, não, e você está me dizendo que a associação já solicitou para se pensar em alguma coisa, mesma situação parecida com essa do prédio lá de vocês, Siqueira. O terreno está lá abandonado, a prefeitura não faz nenhuma intervenção e vira casa sem dono e está virando território de mosquito.
Inclusive, eu não sei, porque a parte que está construída não dá para se fazer o PSF. Mas tenho informação que depois da parede, o restante do terreno também é do município. Então, quer dizer, nós temos dois terrenos lá. Nós temos um por trás da creche, que foi medido e é a metragem que o Ministério da Saúde exige para que se construa um PSF. Basta se fazer um projeto e correr atrás do dinheiro. E tem também esse outro prédio lá, que é do município, não vai se precisar comprar terreno e ver se dá, se está dentro das exigências do Ministério da Saúde. E, assim, outro problema nosso, e o pessoal diz, vocês esquecem da gente. Assim, não é questão de esquecer. É ali próximo à oficina de Juarez, ali perto da igreja de Damasco. Aquela questão, tanto da rede de esgoto, como a questão da água de chuva. Olha, ali quando chove, pode botar uma canoa que você rema, entendeu? Então, a gente já solicitou em reuniões...
Aquele calçamento é novo, mas ficou...
É, porque a água todinha vai para aquela parte de terra, né, de barro. Então, a gente já solicitou em reuniões, já comentamos aqui também, nesse programa, a questão de como fazer para drenar aquela água, de tirar. E para completar o desespero da gente...
Ali é Belisário Costa? Não.
Não, não. É, pegando a Rua da Paz... Da Felicidade, por ali assim, aquele reduto ali.
Perto da igreja de...
De Damasco. É, tem o bar, aquela área do bar de Vanusa, aí desce por trás da oficina de Juarez.
Uhum.
Aí...
A água acumula sempre, né?
Sempre, sempre, sempre. Vai, não vai, o esgoto tá estourando lá. E para completar, tem os bueiros da...
Maffin.
Senhora Maffin, né? Uhum. Que tá lá, uns abertos, cheio de coisa. E vem para a questão do residencial Dom Francisco, que aí eu não tenho o que comentar, porque senão eu levo uma pinça, porque lá não tem nada mesmo. Uhum. E no, na Coab, ali pegando já as proximidades da sua rua, aquela questão daquela rede de esgoto que não tem fim, né? Que ela está aberta dentro do terreno do senhor Zé de Nicasso. Então, é difícil eu estar aqui como representante de uma comunidade ou representando... a saúde, ou como agente de saúde, para falar de uma doença que está nos atingindo de surpresa, se quando eu estou dentro da comunidade, eu me deparo com essas coisas. Então, eu não posso sair, eu chego e fico pensando, eu não queria estar na pele dos agentes de saúde para fazer essa campanha porta a porta de prevenção. Porque quando você vai para a comunidade, para dentro da comunidade, você encontra... Focos, porque ali são focos, né? Porque passa o tempo todinho, aquela água, ela tá tão velha que ela tá verde. Uhum. Tá pior do que a casa da Dinda, que saiu essa semana passada no Jornal Nacional. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? De outra, a caçamba, certo, foi um choque muito grande, esse horário da caçamba. A gente ainda não se acostumou, mas todo mundo escuta raio. Todo mundo escuta a rádio e está passando direto na Voz de Anchieta, dizendo os horários e quais são os bairros que a caçamba está passando. Aí ontem eu ia para casa, a caçamba passou lá no residencial do Francisco de uma hora, como está na divulgação da prefeitura, na propaganda. Meia hora depois, um vizinho saiu e colocou o lixo. Eu disse, a caçamba não passa mais hoje não, porque agora mudou o horário. E são pessoas que trabalham com comunidades, né, com essas ONGs que tem por aqui, que tem aqui no município. Não vou citar nome por uma questão de ética, mas fica difícil de você trabalhar, né? E a minha preocupação é a questão aqui próxima à escola também, porque sempre estoura a rede de esgoto lá e a gente está começando as aulas, né? E quando o esgoto estoura, ali da Rua 11... A gente passa por dentro das fezes, né? Porque fica lá, a gente liga para a secretaria e vai se ajeitar, mas demora em ajeitar. Então, a gente precisa ver essa questão da drenagem dessa água, a questão dessa rede de esgoto e a questão da rede de esgoto da Rua 11 que passa por dentro da muralha, da murada da creche. Aquela turbulação, eu dei uma sugestão, não sou nenhum engenheiro, mas eu acredito que se fechar, se deixar ela, esquecer ela e fazer outra turbulação para desviar por a rua mesmo, e não passando por dentro da creche. Porque eu vejo aqueles meninos sofrem tanto para desentupir aquele cano, aí desentope hoje. Amanhã daqui a 8 dias. E as pessoas também não colaboram, né? Porque agora, o que eles tiram de dentro...
Você falou de várias questões importantes aí que remetem à ação do poder público. E a comunidade, você acha que também tá devendo em relação à dengue também? Porque meu medo é o seguinte, estamos tendo esse período de chuvas, agora mesmo eu estou olhando aqui pelo monitor, estou vendo que está sol lá fora, quer dizer, é o cenário perfeito para a proliferação do Aedes aegypti, né? O povo está fazendo sua parte ou não?
Não, está ficando a desejar, certo? Uhum. Alguma, não vou generalizar... Né, algumas pessoas estão com certos cuidados nos seus quintais, nas suas caixas, mas tem outras pessoas que não. Não estão tendo esse cuidado, não estão fazendo essa limpeza que deveria fazer. Tem outras pessoas que têm casas e que não moram mais lá no bairro, mas essas casas permanecem fechadas. Entendeu? No residencial Dom Francisco mesmo, tem pessoas que têm casa lá que moram na Engazeira, moram em Tabira, moram em Quixaba, e as casas estão fechadas lá. Entendeu? Então, a gente precisa ver como sentar governo, conselho e o PSF do bairro, para a gente ver como a gente vai abordar essas pessoas, para poder entrar na casa, que eu não posso chegar lá e entrar sem ter uma autorização do dono. Mas deixa a desejar, sim. As pessoas não colaboram, as pessoas não fazem, parece que elas não escutam o que é bom para elas. Né? A divulgação que a caçamba está passando tal dia. Eu fiz a podação das minhas árvores, não liguei para a secretaria, então a árvore fica lá 2, 3 dias, os galhos no meio da rua. Com esse tempo, vai nos prejudicar. E eu digo, olha, minha gente, quando você for podar, ligue para a secretaria e diz, olha, tem mato em tal rua. Quando você for fazer uma construção, pronto, na rua, que lá é por quadra, eu me enrolo, que Rizoneide mora, Rizoneide do GMM, estava cheia de buraco. Então, o vizinho de Ana Lúcia, ele está fazendo uma construção. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou a metralha que ele estava retirando da casa dele e começou a jogar na rua e pilar para tapar os buracos. A rua hoje dá para você passar de carro e de moto, mas antes não dava. Então, quer dizer, ele fez uma boa ação para a comunidade. Ele não ia precisar daquela metragem. Como sabia que ia demorar a caçamba e pegar... Então, ele resolveu o quê? Fazer uma boa ação. Então, ele fez um tapete de metralha, pilou lá, ajeitou, aí você passa na rua normal. Onde tem outras que nem de bicicleta você passa.
É, muita gente participando já. Deixa eu ouvir a Neucimar, porque eu estou tendo muita gente do São Sebastião reclamando, Neucimar, de casos de dengue e pedindo uma ação. Quando, a última vez que eu recebi o Arthur, nosso secretário de saúde, foi antes das minhas férias, e eu tinha sugerido a ele, por que não faz... É claro que é muito complexo, uma coisa é o que a gente sugere, imagina, outra coisa é a ação governamental, que sempre depende de vários fatores, eu não estou dizendo aqui que é uma coisa que se resolva no estalar de dedos. Mas minha sugestão é a seguinte, por que vocês não mapeiam e fazem mutirões por áreas, aí mobiliza todo mundo de uma vez e sai fazendo o pente fino? Hoje é bairro, tal, e faz o pente fino. Com todo... Isso está sendo feito, não está sendo... Como é que está a situação lá de São Sebastião, Neucimar? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, demais, companheiros, Michele e a população de casa. Tá sendo feito, Nil Júnior, mas é assim, a gente passa hoje, aí quando é amanhã, tá a mesma coisa de novo.
Que você também
é agente
de saúde, né?
Uhum. Aí a população, a gente faz o serviço hoje, aí vai só acostumando aquela população, a gente toda vez está fazendo a limpeza.
O povo mesmo não se conscientiza que tem que fazer a sua parte.
É, aí se for assim toda vez, aí a gente vai estar trabalhando, e eles não fazem as coisas. Porque lá tem bastante, tem suspeita de zika, chikungunya, de dengue, tem dos três. Mas aí não é igual o bairro dos meninos, que tem aqueles alojamentos mesmo dos focos. Aí lá no nosso bairro é mais residencial. Não tem... Os problemas dos meninos da lagoa.
Como áreas que precisam de uma atenção maior do que lá, mesmo da população mesmo,
é a população
cochilando
mesmo,
na sua opinião.
É.
Né?
E lá no Costa tem bastante, mas lá no Costa já tem, o Pajéu já tem também as dificuldades que os outros meninos aqui têm. Mais o pessoal se conscientizar, porque a gente vai, avisa, faz o nosso trabalho, mas se a população mesmo não se conscientizar em si, não vai ter como a gente vencer esses mosquitos de jeito nenhum.
Uhum. Ou a população...
Ajuda. Trabalha todo mundo junto, população, saúde e todo mundo, ou então não vai ter para onde correr não, né, Júnior?
Bom, vamos lá. Vamos às opiniões aqui. Muita gente falando. Tem caso aí na sua comunidade? Onde é que tem problema com a população? Tem problema com a ação pública? O que é que você diz? Nil Júnior, aqui na Josué Martins, tem um terreno, não sei se é de Alexandre ou do irmão dele. O povo coloca lixo, tem mato, eu queria que tomasse uma providência. Tem crianças, idosos, estamos com medo desses mosquitos. Edite da São Sebastião. Você sabe onde é esse terreno? Que é de Alexandre ou de Carlos, de um dos irmãos aí, está dizendo a ouvinte Edite da São Sebastião. Lá na rua José Martins tem um terreno, pessoal, e aí o povo vai botando lixo. Paulo Roberto aqui falando, Edite está dizendo que na ponta está um absurdo, quase todo mundo doente, os moradores pedem socorro. Ela foi no hospital e tinha gente sentada no chão porque não tinha espaço. Maria de Lourdes Pereira mora no Manuela Valadares, perto do IFPE e perto daquele galpão, galpão Maria do Carmo. Encontrou larvas na sua casa, quer dizer, está preocupada. Marlúcio do Lagedo, estão sem agente de saúde lá, mas estão cuidando, está dizendo ela, para não proliferar a dengue. Maria Helena Magalhães disse que na rua Dom Padilha, no São Francisco, são mais de 10 pessoas ouvindo aqui. Mais de 10 pessoas doentes, duras, sem poder andar, espertinho dela. Imagine o restante do bairro, está reclamando aqui. Essa aqui gravou o zap, vamos ouvir o zap dela, cadê você? Cadê o zap? Está travando, agora vai.
Oi, Nil, bom dia, Nil.
Bom dia.
Nil, por falar em terreno com sujeira, meu amigo, aqui é na Coab, na Berta Serle, bem próximo à muralha da escola, tem um terreno, meu irmão, que só a misericórdia do Senhor, porque é resto de televisão velha, é lixo, é sofá velho, é fralda de menina, é roupa que o pessoal joga. Meu esposo já até fez uma limpeza. Meu esposo já falou até com o Evandro já veio até aqui ver o que é de inseto. A gente já achou. Eu tenho uma criança, morro de medo da menina brincar aqui fora quando estou por aqui, porque eu não vou deixar a menina brincar sozinha na rua, né? Mas então, ela precisa brincar, né? De bicicleta. E ela, a minha menina, ela tem o quê? 5 anos. E a gente, eu aqui, Vera, as vizinhas aqui da gente, a gente morre de medo, porque eu não deixo a minha menina aqui fora de jeito nenhum. Né? É uma sujeira infeliz, uma sujeira terrível, que eu não sei como é que o ser humano tem a coleta do lixo, que o lixo passa por aqui às 3 vezes na semana, e o pessoal ainda tem a coragem de fazer um negócio desse. Porque o lixo faz a coleta, mas aí, né, vai de muitas, né? Porque tem pessoas que gostam mesmo de viver no grude, né? Então isso eu creio que vem a prejudicar a gente com essa tal dessa chikungunya agora, com esses pedaço de televisão que tem, com não sei quem tem. Meu esposo até essa semana estava olhando, disse que vai ele mesmo, porque o dono desse terreno dizem que é de Guaraci, né? E ele, Nil, não vem não, mas o terreno dele é um lixão, é um verdadeiro lixão. Eu vou dizer logo isso, é um verdadeiro lixão. Porque eu não sei como é, porque a gente temos um terreno lá na Rua Nova. Só que meu esposo está sempre por lá. Já botou até placa e vai limpando. Sabe o que ele vai vendo por lá, ele vai limpando. E nem a gente quer sujeira no terreno da gente, porque é o terreno que vai ser a minha casa. Como é que eu vou querer um lixão lá? Eu não quero. Tá entendendo? Então a gente tem muito medo, porque a gente cuidamos das nossas casas e quem vive, às vezes, algum vizinho lá ao redor da gente não cuida. Aí o prejudicado sai aquele, né, que é o mais... O que se cuida mais, eu acho que ele sai prejudicado, por conta que a maioria desse terreno mesmo aqui a gente morre de medo. Né? Desse terreno mesmo aqui a gente morre de medo, morre de medo mesmo.
Pois é, amiga. Gerson, de quem é esse terreno?
São dois terrenos. Tem, né? Um terreno que é da área verde, que é do município, que é por trás da creche. Certo? Pegando a rua Berta Selle, já... com a Rua 11. E tem esse terreno que ela está falando, que fica ao lado da casa de Elisa, filha de Dona Marlene. Pronto. Esse terreno é realmente desse rapaz particular. Particular,
então, lado de Guaratinguetá.
Na esquina. Tem um
eu
bar.
Sei que eu passo com o cachorro por ali.
Pronto, é aquele noite, terreno de esquina, certo?
E tá bem abandonado.
Pronto, mesmo. Aí o pessoal coloca metralha, coloca lixo. Esse é um terreno. E o outro terreno é o terreno que a gente chama de área verde, que é do município, que foi o que sobrou depois que se construiu a creche. É a mesma situação em que ela relatou.
Que é um corredorzinho estreito, né? Ali isso, lá da creche.
Isso, pronto. É a mesma coisa que ela relatou. Aí você, por aí você tira, como é que a gente pode trabalhar dessa forma? Outra coisa, eu sou contra a se fazer mutirão agora. Porque as pessoas se acostumaram dos conselhos, das associações, dos agentes de saúde, do pessoal do tiro de guerra,
fazer
ir para sua casa,
tirar
todo o lixo que você juntou dentro de sua casa, no muro de sua casa e pôr na rua, e a caçamba vir tirar. Daqui a um mês, eu vou na sua casa de novo, ou tá igual ou pior. Então as pessoas se acostumaram, não, vai ter mutirão daqui uns dias, deixa aí. Então a gente faz o trabalho, porque a gente está nos protegendo e protegendo as outras pessoas, só que eles não estão com essa consciência. Eles estão o quê? Juntando o lixo para quando se fizer um mutirão, se tirar o lixo da sua casa, que não é dessa forma. O lixo eu retiro do meu muro e boto na calçada para a caçamba tirar na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira, que são os dias de caçamba no Sobreira, Coab Residencial Dom Francisco. Eu acho que não mudou esses dias, só mudou os horários. Mas aí, quando eu vou lá, tá do mesmo jeito. Então, eu, particularmente, Gerson, não concordo mais fazer mutirão.
Eu estou começando a ter impressão, pelos exemplos que dependem do poder público, pelos exemplos que dependem da população, que ninguém está fazendo sua parte, como deveria. Tá tendo problema de todo lado. Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Cícera Maria, do Cícero Alto Vermelho.
Diz, Cícera, amiga.
Meu filho, eu quero dizer a todo mundo que tenha cuidado mesmo, porque eu já tive a zika e outras pessoas aqui no Cícero, mas foi o ano passado, esse ano ainda não.
Deu zika aí.
Menina, eu fiquei sem andar do posto para aqui, o carro da prefeitura, o carro que vim trazer o médico, que eles me trazer na minha casa, porque eu não aguentava andar, tanta dor.
A senhora foi chikungunya, viu? A zika é muito leve, assim, do ponto de vista dos sintomas. O medo da zika é com as crianças, com os nascimentos, com as grávidas. Porque para a população, viu, amiga, ele é quase assintomático. Tem gente que teve zika e não sabe, para a senhora ter uma ideia. A senhora teve foi a chikungunya, da dor nas juntas, né?
Foi.
Foi, alô? Foi. Teve a chikungunya. Esse debate está me deixando mais preocupado do que eu já estava. Nil, moro na Isidro Leite, tenho família que mora na São Sebastião, a maioria está doente, eu estou grávida, na metade da gravidez, imagina como estou. E ela está dizendo, eu defino boa parte dos brasileiros como ladrões e imundícios, infelizmente. Ela está já dando na canela, ela está dizendo que o povo não faz a parte dela. Como é que a pessoa sabe que uma coisa pode fazer mal para ela, pode... E não tem cuidado de 15 minutos por semana, a gente fazendo a parte da gente. Essa questão do... Por outro lado, essa questão desse canalzinho da creche ali, que eu passo por ali, como é que deixa o negócio... Por que não... Pega um pouco asfalto que dava para cobrir aquilo ali, entendeu? Porque fica o mato, está crescendo o mato ali, e aí as pessoas mal educadas estão jogando lixo ali. Quer dizer, ficou aquela tripinha ali, aquele pedacinho, tenta botar asfalto ali, vou ver isso com a prefeitura, né? Para não estimular a falta de educação. Muitas pessoas mal educadas e sem juízo, porque ainda nem consciência, é falta de juízo com tanto que a gente está falando. Por exemplo, você quer falar, Jéssica?
Não, aquela parte ali... Da creche, quando a gente sentou com o prefeito, fizemos a reunião, botamos aquela barraca de frente da capela para ver a questão das prioridades, ele pediu para que a gente não colocasse a conclusão da Rua 14 como prioridade. Porque após a creche ser concluída, ele iria fazer o calçamento, o complemento do calçamento até o final do muro da escola. Uhum. Então a gente retirou das nossas prioridades. por a questão que teve aquele acolcho grande de, governo, de dinheiro nos governos, então não foi feito. Até agora também a gente está esperando o prefeito convidar os conselhos para sentar para ver essa questão de como vai ficar essas prioridades de rua. Inclusive, eu recebi ontem uma equipe da Secretaria de Infraestrutura para ver o meu limite. Eu digo, meu limite eu sei onde é, só que na prefeitura lá no setor tributário vai estar diferente. Mas aí eu fui com os dois meninos, mostrei onde era o limite do Sobreira com São Brás, e eles estavam fazendo esse mapeamento dessas ruas. Não que vão ser calçadas todas, né? Que a gente tem algumas ruas que estão nas prioridades, ficaram em suplência. Aí, Nivaldo, também o que me preocupa muito, que ultimamente agora eu estou no sítio, viu? Aí, eu estou indo para o sítio todo final de semana, e o que está me preocupando muito é o lixo na beira das estradas da zona rural. E não é lixo do pessoal da zona rural, não.
Não,
porque você conhece o lixo da rua com o lixo.
É vergonhice de quem passa e joga do derrama lá.
Horrível, horrível, horrível.
Lamentável. Aqui, a amiga está dizendo, eu aqui na rua Renato Graciano, vizinho ao Monteiro Lobato, infantil, desde janeiro de 2015, não tem agente de saúde e já tive dengue 3 vezes. Pode ter dengue 3, por que não disse que o vírus... Eu acho que você teve zika, teve chikungunya e dengue. Nil, aqui na São Sebastião, na rua Antônio Oliveira, quase todo mundo já adoeceu, os agentes que passam toda semana conscientizando tal, só uma vez não adianta nada, é assim mesmo, os pés de pau tem que pulverizar dentro das casas, não... Eu não estou entendendo, Lucivane, me explica melhor. É a coisa do bloqueio que ela está falando. Mas pé de pau precisa, né? Paulinho quer falar, diz Paulinho.
Bom dia, Nil Júnior, aqui é Paulo Roberto, diretamente aqui da Pitombeira.
Pitombeira.
Nil Júnior, gostaria de saber por quê. O povo da rua veio colocar lixo aqui, em frente aqui da Pitombeira, rapaz, aqui. Olha, o quarto está cheio de lixo. E aqui na entrada ninguém entra para Pitombeira, está um monte de lixo. É os carros sempre estão no chalé, isso é muito errado. Cadê a autoridade aqui de Afogada em Gazeira para ver isso?
E cadê a educação do povo? É as duas questões. Tem que ver uma legislação que puna melhor. Não sei como é que faz. Dá voz de prisão para quem pega botando lixo. Alô, do telefone.
Aqui é Ana Cláudia, do Baixo São Cristóvão.
Diga, Ana Paula.
Ana Cláudia.
Ana Cláudia, desculpe. Pois não, amiga.
Olha, eu aqui do lado da minha casa, tem uma casa aqui fechada. A dona mora ali na outra rua. Ela não vê aqui de jeito nenhum. A casa cheia de maribona, é rato. A água não tá... A água da casa não tá verde, mas não, tá é preta. E ela nem vira assim, olha a casa. A gente vai lá, fala, mas é perdido.
Multar e obrigar a abrir a pulso. Não estão dizendo que é para abrir a pulso quando a pessoa denuncia aí. Quem é a dona da casa?
É, o nome dela é Luciana, ela mora ali na outra rua. A casa é cheia de maribona, ferrou os meninos aqui. A minha cozinha aqui tá cheia de maribona, é rato no meio da casa. Faz muitos anos que essa casa tá fechada. É mato no muro, cobra, até cobra já apareceu.
Qual é, qual é o nome da rua que tem essa casa fechada?
É Rua José Belisário Gomes Barreto.
José Belisário Gomes Barreto. Pronto, amiga, obrigado. Vamos cobrar da prefeitura. Eu tinha pedido, daqui a pouco eu vou registrar o que está dizendo a assessoria de imprensa, o Rodrigo Lima está se manifestando aqui. Eu até tinha falado com o Rodrigo para trazer o secretário de saúde, o secretário, entendeu? O cabeça, o secretário mesmo para mostrar para ele. Eu estou começando a entender que foi até bom não vir, porque parece que toda ausência é toda atrevida e o povo está falando mais. Quer ver o secretário, não quer falar o que tem que falar. Então tá, foi até bom não ter vindo para a gente fazer esse mapeamento, né? E nem vi o secretário. E também não vi a equipe da secretaria para dizer que tá tudo bom quando não está. Tem a população, parte da população é, não vou usar outro termo não, é irresponsável consigo e com os outros. Porque a pior ignorância é quando você se provoca o mal, você faz o mal, você está deixando de fazer uma ação que está fazendo... que vai ocasionar um problema para você, seu irresponsável, e sua irresponsável. Tenha juízo, não é possível. E, por outro lado, há casos aqui, ou o agente de saúde não passa, ou o prédio que é público, que a prefeitura tá virando casa de mosquito, como o problema do lixão que já foi resolvido, dos pneus, que o Moisir lá me denunciou desesperado, né? Porque... pneus lá juntando água e o mosquito lá, tibungando, tibungo, que nem a música do Luiz Gonzaga, né? Então, tem problema de todo lado. As pessoas têm tem parte da população consciente fazendo a sua parte, mas se 10 fizerem e uma não fizer, é isso que a gente está acompanhando aqui no programa. Ana Antônia de Oliveira, ouvinte está dizendo que 90% dos moradores que estão entre a Josué Martins e a Mestre Quitério já tiveram ou estão tendo a chikungunya. Entendo que os mutirões deveriam ser feitos para localizar os focos, não para limpar as casas. Concordo. O mutirão para você ver o entorno, agora dentro de casa, ué, seja responsável e faça a sua parte. Temos medo, já que os médicos estão dizendo que ficamos imunes e não sabemos as consequências. No caso da dengue, você pode ter a dengue clássica e depois ter a hemorrágica. São três tipos de... Como é que fala, Neucimar? Três fases, né? É que nem a lua, tem as fases.
São três fases,
né? O Evandro Lira tem uma pessoa no telefone. Alô, do telefone.
Alô?
Oi, quem é?
É João de novo, Nil.
Diga, João.
Ô, Nil, eu moro na rua Floriano Peixoto. Aí atrás da minha casa, não sei se a casa é do Espírito do Val, ou do final do Val de Maurício, a caixa tá preta, de lá. Entendeu? Aqui no Baixo São Braz.
Qual é a área do São Brás, amigo, que está tendo isso?
É, depois do postinho, subi na rua do postinho, a principal.
São Brás, depois do postinho. O que é que tem aí? É água acumulada, é?
É uma caixa. Aqui não tem ninguém morando na casa e a caixa está cheia d'água, entendeu?
E sabe de quem é a casa, não?
É, eu tenho que começar com o Filipe Duval.
Quem é o dono?
Do filho Pilar Duval.
Do filho Duval, de Danilo...
Isso.
Pronto, eu conheço os meninos, eu vou falar com eles também. Danilo, a casa é do finado Durval.
Isso.
E tá fechada e tem um foco, isso pode ser um foco de dengue, né?
Isso.
Pronto, vou avisar para eles e vamos avisar para a Secretaria de Saúde, tá bom, amigo?
Obrigado, meu.
Eu que agradeço, tá vendo aí a quantidade de problemas que esse debate está identificando aí. Evandro Lira, seu Siqueira, tá perto da casa do senhor lá no hospital. Né? E ele, vou dizer o certo, ele emburacou lá para ver o povo na fila para ser atendido. Não ficou naquela recepção, não. Eu quero agradecer a direção do hospital, porque ele entrou no corredor mesmo de acesso ao atendimento do médico. E viu que parece que tem muita gente aí com problemas parecidos, dengue, chikungunya. Diga lá, Evandro.
Bom, eu estou agora aqui na ala interna do Hospital Regional Emília Câmara, nesse instante, porque há várias pessoas com suspeita de dengue. Estão sendo atendidas aqui nesse momento. Várias pessoas, eu agora vou tentar conversar com algumas delas. O senhor é suspeito de dengue?
É.
O senhor mora onde?
Eu moro no sítio Pacuís.
Qual o seu nome?
Gerson Morato da Silva.
O que está sentindo, amigo?
Dor de cabeça, febre, dor de barriga.
Há muito tempo está assim?
Dando de segunda.
Mas você procurou alguma unidade de saúde?
Não, vim direto para cá. Tentei trabalhar ontem. Aí não consegui, aí quando cheguei em casa a mulher disse, mas a gente vai para o hospital, eu vim, hoje.
Bom, aqui o outro cidadão, tá bem? Também tá com suspeita de dengue?
Sim.
O que é que tá sentindo? Qual é o teu nome?
Manuel.
Mora onde?
Moro na Coab Nova. Aí eu comecei ontem com as dores nas juntas, o dedo começou a inchar, hoje eu não consegui me levantar, já tava doendo já os pés. E a opção que eu tive foi ir ao hospital, né? Porque disse que aqui tem os necessários cuidados, né? Para a questão dessa suspeita de zika, né?
Você não passou em nenhum posto também, né?
Não.
Passou... Unidade de saúde do bairro?
Não, vem direto para cá.
Ok. Mais alguém que suspeita de dengue? Suspeita de dengue também? Não? A senhora? Qual é o seu nome?
É Cícera.
Dona Cícera mora onde?
São Brás.
É suspeita de dengue, é?
O médico disse que é uma virose, mas o sintoma é da dengue.
Está sentindo o quê?
É dor na junta, inchando, dor de cabeça, enjoada.
Ruim, né?
É, ruim mesmo.
Estou aqui uma senhora, que está aqui sentadinha no cantinho dela. Qual é o seu nome?
Maria do Carmo Santos Silva.
Mora onde?
Sítio Santa Rita.
Está com suspeita de dengue,
é?
É. O médico já diagnosticou isso, foi?
Foi.
Foi? Está sentindo o quê?
Dor nas pernas. Todas as pernas que eu pensei de não chegar aqui, chega a me dar gastura. E totiça, dor de cabeça e dor nos ossos.
É, essa falou o nome, não me lembro o nome. Quando a senhora mora.
Maria do Cabo Santo Silva, Sítio Santa Rita, município de Carnaíba.
Carnaíba.
Sim.
A senhora procurou lá a unidade de saúde?
Quer que eu converse mais? Quer que eu converse mais? Eu moro bem pertinho do Mata Verde, Silvestre. Silvestre.
Certo. A senhora procurou alguma unidade de saúde lá, algum posto?
Não, só procurei aqui mesmo, porque eu pensava que eu escapava. Eu pensava que eu escapava em casa, mas não teve jeito não.
Correu pra cá?
Corri sempre, está com mais de 10 dias que eu estou doente. Aí eu digo, gente, tem que correr mesmo. Passa a noite todo dia dentro de casa, se achar o fôlego, meu filho, sem fôlego. Eu digo, é o coração e as pernas.
Ah,
o coração e a dente.
Melhora pra senhora, viu?
É, amém, obrigado.
Ok, são várias pessoas aqui com suspeito de dengue, então cresce a cada momento. Essa pessoa está com suspeito de dengue? É suspeito de dengue, não?
Não, meu filho, foi um acidente que aconteceu
acidente.
Com ele.
É aqui, além de atendimentos extraordinários, tem também essa agora. É, tem outra pessoa aqui que tinha falado que estava, do chikungunya, o senhor? Chikungunya? Mas foi diagnosticado de novo por quê? Qual é o seu nome?
Carlos Serino.
O senhor mora onde?
Lá do São Cristóvão.
Por que, Deus? Já teve chikungunya?
De novo, 3 semanas que eu vim pra cá, já voltei de novo hoje.
Gostou de você?
Gostou.
Mas aí tá sentindo o que agora?
Rapaz, os braços dormentes e muita dor.
Quem diagnosticou que você estava com chikungunya?
Foi o médico aí.
O médico foi?
Foi.
Fez o exame de sangue?
A primeira vez foi, aí foi fazer hoje de novo.
Fazer novamente?
Fazer
novamente. Tá com a mesma suspeita?
Tá a mesma suspeita.
Aí onde é o local?
Vai São Cristóvão.
Aquele local tem, você acredita assim, tem muita caixa d'água aberta, você sabe dizer como é, se tem muito lixão por perto, tem...
Não.
Lixo
não tem não, e nem tem caixa aberta d'água não. Eu não sei o que danado é isso não, é todo canto, né?
Bom, essa é a ação aqui que está acontecendo, o pessoal fazendo atendimento aqui no hospital regional, com muitas pessoas aqui com suspeita de dengue, o cidadão aqui falou agora chikungunya, e você que está em casa, vamos combater o mosquito da dengue, é importante evitar água parada, locais que possam juntar água, suja, limpa, para evitar que o mosquito da dengue, ele possa causar um problema maior e até a morte. É um caso muito sério e a gente está fazendo. Vamos conversar agora com a doutora Leandra, que é a diretora do hospital. E o hospital, a gente pediu autorização aqui. Doutora Leandra, eu agora conversando com os pacientes, realmente as pessoas. Uma boa parte está afogada em Gazeira, uma senhora lá de Carnaíba. Em outro momento também, uma matéria que fiz, na semana retrasada, tinha pessoas também de Tabira. Muita gente de Tabira, e a gente queria entender por quê que essas pessoas que vêm de outras cidades para cá, que poderia ter um atendimento lá. E aqui, observei que além do atendimento da dengue, da chikungunya, há outros atendimentos, como por exemplo, o cidadão que eu vi que estava acidentado. Como é que o hospital regional está conseguindo sobressair com tanta questão de atendimento da dengue aqui em Afogada da Gazeira?
Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos vocês. Eu queria só dizer que a gente tem tentado, a gente teve uma demanda de mais de 40% de aumento nesse surto. E muitos municípios, assim, estão migrando para cá. A gente tem uma certa dificuldade em acomodar todo mundo. E o corpo de enfermagem tem se prestado para atender, porque precisa de soro, exame. E a gente tem feito o que dá. Muitos municípios têm demandado para cá, muitas vezes por falta de médico nos municípios. Né? Eu não sei se os hospitais, como é que está funcionando, a gente sabe que o FPM caiu. Eu não sei se por isso os médicos foram tirados, mas eu quero dizer à população que a gente está fazendo o que pode, mas como você mesmo viu, a gente está com a emergência cheia. Né? E eu estou tentando fazer um levantamento de onde vêm essas pessoas, onde a maioria dessas pessoas tem, porque muitas vezes você tem um hospital na sua cidade e não vai para lá e vem doente para cá que podia se resolver na cidade. E realmente a gente tem tentado muitas vezes, a gente tem atendido todo mundo, mas seria o ideal que ficasse na sua cidade, porque a pessoa vem com dor, vem vomitando. E o que se faz aqui para dengue, chikungunya, faz também nos municípios. A hidratação, a medicação para dor, para febre, para vômito, isso pode se fazer no município.
Nos postos de saúde, nas unidades.
Nos postos de saúde não tem, só se for dengue tipo A, porque eu posso hidratar o paciente lá, hidratação oral. A dengue tipo B, ela precisa fazer uma infusão, que a gente chama endovenosa, precisa de soro. Aí necessita do hospital. Mas os HPP, são hospitais de pequeno porte, podem muito bem suportar essas pessoas, porque só é a hidratação e a medicação para os sintomas, febre, dor, vômito, e fazer o exame depois. Porque dengue, chikungunya e zika, o mais importante é hidratar. Com exceção das mulheres grávidas, o zika já é outro protocolo. Mas, né, o que mais importante nessas viroses é a hidratação.
Bom, eu aproveito aqui para agradecer aqui sua atenção e também para que você que está em casa tome mais cuidado, combatendo o mosquito, evitando focos, locais que possam formar criadores desse mosquito. Que aí sim, a grande vítima é você. Não pense que é o vizinho, não. Ele, além de prejudicar a sua casa, sua família e até matar, pode prejudicar também os vizinhos. Vamos ajudar a acabar com o mosquito da dengue. Eu tenho um recado aqui, ó. Carnaval é tempo de muita alegria e brincadeira. Mas mesmo na folia, não vamos deixar de lembrar que a dengue é coisa séria. Todo mundo tem que estar unido para combater o mosquito Aedes aegypti. E agora sabemos que ele também transmite a chikungunya e a zika. Contamos com você. Nunca acumule água parada. Limpe as calhas e bebedouros de animais com frequência. Mantenha caixas d'água, jarras, cisternas, poços ou qualquer outro reservatório de água sempre fechados. Nunca jogue lixo em terrenos baldios e não deixe no quintal objetos que acumulam água. Diga isso também para seus vizinhos, todos contra o Aedes aegypti. Uma campanha do governo de Pernambuco, juntos fazemos mais. Essa matéria você vai acompanhar em nosso blog do Secretário do Povo, no nosso Instagram e também você pode chamar o Secretário do Povo pelo WhatsApp, 999964246. Eu volto agora a Super Pajéu.
Pois é, Evandro, é o que você está dizendo. Há casos de outras cidades também, há muitos casos de afogados. Você falou aí com gente de outras áreas, falou da questão de Itabira. O fato é que Itabira é uma das cidades que teve inclusive ação do Exército, né? Aqui, mais afogados, veja, o ouvinte aqui relatando, Nil, essa casa era 15 de novembro, em frente ao cartório, quer dizer, em pleno centro. Aí a casa, casa fechada, mas o cara está dizendo que quando chove lá acumula, está identificando aqui que a casa tem insetos, baratas, escorpiões, ratos, está dizendo que é de gente, está dizendo, Nil, queria que o dono, ele está dizendo que a casa é do amigo Danilo da Gráfica, disse que queria que ele tivesse conhecimento, se é que já não teve, porque vizinhos já entraram em contato e até agora nenhuma providência. Bom, eu estou pegando aqui o caso e estou também encaminhando todos esses casos que eu estou recebendo com fotos, estou mandando para a Secretaria de Saúde também. Aqui é outro ouvinte, é um absurdo, estou vítima dessa doença, 3 internamentos em 15 dias, a pessoa fica incapaz de fazer alguma coisa, tive alta ontem de novo. Aqui, gente no zap, diga lá o que é que você quer falar no zap aí desse negócio da dengue.
Olha, eu queria uma providência, porque esse terreno a gente não sabe quem é dono. E tá, a coisa tá feia, porque tem muito rato, muito escorpião, barata, lixo, não sei mais o que.
Onde é o terreno?
Bom dia, Nilson.
Bom dia.
Aqui é no Sombrás, na rua da escola. Olha, tem um terreno que tem muito rato, muito escorpião, muito lixo. Eu queria que alguém tomasse uma providência. Muito obrigado.
Pronto, terreno com lixo, rato e escorpião. Se você queria falar mais alguma coisa, porque é gente demais relatando esse tipo de problema que a gente está vivendo aí. Me diga lá, Siqueira.
Mas é muito bom, Nil, a preocupação do povo, está ligando para o rádio e avisando os problemas que está tendo, que é verdade. Eu queria dizer à senhora que ligou para mim há pouco, que sobre calçada e muro, ela tem que me procurar para eu dar alguma informação, porque eu acabei de falar que no projeto das casas Miguel Arraes e Lara Ramos, que é um projeto só, era para ser entregue murado e calçado, só que não foi cumprido com o que o projeto determina. E quero também dizer a todos os ouvintes que estão me ouvindo e às autoridades também, a MAF levou nosso dinheiro e continua a rede de esgoto nova sem a gente usar. Quer dizer, tem ali um escritório na CAGEP que é só para atendimento de pequenas causas, mas era dentro de 2 anos para a gente colocar a rede de esgoto nova para funcionar. Não foi feito as bacias de reservatório, né, para receber os esgotos. E será que é mais um dinheiro que nós vamos perder? Não é assim, não. Eu fiz um curso do TSE e eu estou pronto para cobrar do gestor, da gestora, de quem tiver errado, os nossos direitos. A sociedade é quem paga os impostos. E cadê os direitos do cidadão? A gente tem que procurar Ministério Público, a gente tem que procurar órgãos que tenham capacidade de resolver os problemas. Também, eu encontrei, quando eu vinha para aqui para o debate, eu observei uma pessoa, e é do Miguel Arraes. Eu vou procurar essa pessoa para eu conversar com ele e responsabilizar ele. Uma carroça cheia de lixo, parece que ele trouxe lá do lixão, tirou alguma coisa que tinha dentro daqueles montes de lixo, que aproveitava e pegou o resto para ir, e veio colocar, eu vi ele colocando, ali no esgoto que vem de creche e hospital regional, descendo lá para Lourinho da Granja. Isso é um absurdo. Cadê sua educação, companheiro? Eu não tô lhe esculhambando, eu tô corrigindo seu erro. Vou passar na sua casa daqui a pouco e vou conversar com você.
O animal é o que em cima ou o que embaixo?
É os dois. E o pior, é o que estava dirigindo o burro.
Tem gente falando aqui no zap. Cadê você do zap?
Sônia do bairro Brotas. Sônia Ângelo do bairro Brotas. O pior problema daqui do bairro Brotas, um dos piores problemas, é o esgoto a céu aberto, Neil Júnior. E outro também, o pessoal sai daí da rua e vem jogar lixo na beira da pista, subindo, começa daqui depois do posto Brasilino, vai até o posto São Joaquim, se não até lá no Recanto dos Mouras. Na beira das estradas é um horror o lixo que o pessoal sai jogando as bolsas. Os cachorros vai e rasgam as bolsas, fica o maior lixeiro nas beiras da pista. Olha, precisa tu ver, é uma nojeira, imundíssima.
Imagina.
Quando o povo tiver consciência do que estão fazendo, se Deus quiser, isso vai melhorar, meu Júnior, porque isso é uma pouca vergonha, o povo fazer uma coisa dessa, sair de sua casa, pegar seu lixo e sair jogando nas portas dos outros. Isso é horrível, uma coisa dessa. Eu peço a Deus que esse povo tenha educação e pense na vida dos outros também. Obrigado, amiga, tchau e um bom dia para todos.
Amiga, a impressão que passa é que o homem tá... Que bicho é o homem, né? O homem tá botando tudo a perder. O homem não tem jeito, o homem não tem... O animal bruto, ele só tira para ele o que ele necessita, né? E ainda ajuda a proliferar a vida. O bicho homem é um bicho desgraçado, ele só pensa em poder, ele só pensa em ter, ele não pensa no irmão, não pensa no semelhante, e o mundo está condenado. Eu estou começando a me convencer que tá, é perto mesmo, o mundo está condenado. Essa aqui tu quer falar também, diga lá, amiga.
É Solange, eu que enviei essas fotos desses pneus aqui do Cortona, que faz mais de 15 dias, que eu já enviei para o programa de Aldo, quando o Aldo estava fazendo o programa, eu enviei. E ninguém ainda teve uma solução, ninguém resolveu nada. Aí esses pneus ainda continuam tudo aqui no portão, no antigo portão.
Eu vou perguntar, Dea, se é sobreira, Dea. Vou pra mandar a foto para a Secretaria de Saúde e para a Secretaria de Obras, tá? Para mandar a foto. É muito. Ó, olha a quantidade de pneu que tem ali. Olha aqui, Jéssica, isso aqui. Olha a situação. É claro que isso aqui vai juntar mosquito, é claro que vai virar um foco. É claro que vai virar um foco, esculhambação isso aí. Já reclamou. Nil, moro na Valdecir Xavier, tive a chikungunya. Perto de minha casa tem várias pessoas doentes, até internadas, é no final da rua. Cláudia Cristina está dizendo aqui. Cláudia, diga, Gerson.
Não, eu só queria cobrar, né, cobrar mesmo, da comissão que foi formada na Câmara de Vereadores, sobre a questão da máfia. Então não adianta, eu só pedi, que não adianta eles virem dar satisfação nos programas, que tá, a gente quer uma coisa concreta. O que realmente, enquanto autoridades que eles são, fizeram junto ao Ministério Público ou Judiciário para ter uma resposta exata. Porque além da gente ter relatado todos esses problemas, a própria MAF também está nos dando problema nos bairros com esses bueiros abertos. Então não adianta vir aqui, que fez relatório, que tirou foto, que está procurando não sei quem. As pessoas responsáveis, essa comissão já sabe quem é. Então vá para Recife, vá para onde queira. Agora a gente precisa, afogados em peso, não só é o Sobreira, Coab, Residencial, não. A população afogadense precisa de uma solução concreta. Aí veja bem, se tem, faz requerimento para isso, para aquilo outro. Minha gente, se trabalhar, e aí a gente vem agora, esse ano é um ano muito delicado, nós já temos personagens históricos nos bairros que já pintou, que já bordou. Então vamos ter cuidado. O que se faz é se ter trabalho, é se fazer projeto. Não adianta dizer que eu vou fazer e acontecer sem estar lá. E quando está lá, você não faz nada, Então vamos cumprir, vamos fazer o nosso papel. O vereador, ele é sim para cobrar, para estar atrás, mas ele também pode sim se juntarem, fazerem um projeto. Eu tenho certeza que se o projeto for bom, ele pode mandar para o governo federal, para os Estados Unidos, para onde, eles quiserem, eles conseguem caminhos e verbas para se, realizar esse projeto. Não só é só para fiscalizar e para estar fazendo requerimento, brigando, porque na verdade é briga, para nomear, botar o nome de uma pessoa que morreu porque era família ou deve fazer algum favor por ele. Não é dessa forma que a gente tem trabalho.
Pois é, Jesus, eu tô saindo desse debate mais muito mais preocupado do que entrei. Dé Solange está dizendo, dê o curtume aí, Dé. Cadê?
Sobreira, na Travessa 2. No Beijo do...
Travessa 2, exatamente. Eu sei onde é, viu? É absurdo isso aí. Quem mais aqui que falou? Essa daqui gravou o zap. Cadê, amiga? Você, diga lá.
Aqui é Edneto Pereira, do PPP. Eu gostaria de saber onde é que estão despachando essas lâmpadas.
As lâmpadas é lá no Laura Ramos, quadra E. Laura Ramos, quadra E. A menina está dizendo que já teve óbito. Na rua Antônio de Oliveira, 90% dos moradores, ainda não foi comprovada a relação, mas ela achando que sim. Por que não colocam fumacê nas ruas como tinha antes? Fumacê, fale, minha filha, pode falar, diz aí, amiga. O fumacê só mata o mosquito alado.
Só, né? Vai matar o mosquito e a lava vai ficar do mesmo jeito.
Uhum. Bom, vamos aqui ao que falou o Rodrigo Lima da assessoria. Ele está dizendo o seguinte: no Miguel Arraes foram 4 ruas asfaltadas, está dizendo que tem a projetada 17.
São 3 ruas, lá não tem 4 ruas, são 3.
E essa projetada 17 que ele está dizendo lá?
Projetada, mas já ninguém tem conhecimento ainda no Miguel Arraes. A gente gostaria muito de saber. Eu conversei com o prefeito e até porque eu pedi ao prefeito para, se fosse fazer novos calçamentos, que fizesse do outro lado do hospital, para só não só beneficiar um lado, beneficiar o outro também, porque quando eu chego do lado ali da creche, o povo me cobra, porque quem leva a tapa na cara somos nós, representantes. Eu queria muito que os vereadores, eu digo todos os vereadores, fossem para a comunidade também, junto com o representante da comunidade.
Está perto deles irem.
Porque eu represento com dignidade.
É, está perto de aparecer um eito lá. Aqui o Rodrigo está dizendo que já tem projeto para o local do antigo presídio, está dizendo que tem projeto. Para o residencial Dom Francisco, estão dizendo que fizeram a creche, estão prometendo pavimentar ruas para o residencial. Fale, Jesus.
Então, eu quero que Rodrigo me diga onde foi essa creche no residencial Dom Francisco. Olha, veja bem,
ele está querendo dizer que aquela creche pega os dois lados.
Não, a creche, segundo o Ministério da Educação, ela tem que ser construída em um local nucleado que pegue o número de alunos exigidos pelo Ministério da Educação, segundo reza a sua lei. Então, a creche foi construída para os alunos do São Cristóvão, Coab, Sobreira, Residencial Dom Francisco, inclusive a demanda do São Brás e o do Laura Ramos, independentemente do bairro. Agora, o Residencial Dom Francisco não tem projeto para nada. A rua que foi colocada em reunião com o prefeito, com o conselho e a comunidade, não saiu por a questão financeira, questão de projeto, isso aí a gente entende. Então, o residencial não foi feito nada. O interessante, Nivaldo, que falando, o senhor Siqueira falou e eu me lembrei, interessante é que os governantes, eu não estou culpando só a administração do senhor Patriota, mas as outras, no projeto vem rezando uma coisa, aí os governantes aceitam construir de outra forma. Veja bem, a Coab, onde a gente mora, ela foi construída com meio muro. Muro. E duas ruas só com calçamento. Todas as outras foram sem calçamento. Aí veio o segundo conjunto residencial, que é o Dom Francisco, dentro do município, construído, mal feito. A empeleiteira desorganizada, que eu lembro que o saudoso nosso bispo Dom Francisco pediu para pararem lá, porque as casas estavam mal feitas, estavam caindo, certo? Aí veio agora o Miguel Arraes, projeto mal feito, e o Laura Ramos. Então, quer dizer, a gente tem que acordar e se alertar. Se o projeto está dizendo que ele tem que ter calçamento, meio muro ou muro completo, vamos fazer, cadê o dinheiro? Se dentro do projeto está dizendo que tem calçamento e tem que ter meio muro ou muro completo, e o restante do dinheiro? né? Aí depois vem empresas de advocacia para o nosso município para dizer que quer entrar na justiça contra a empresa tal que construiu o conjunto habitacional tal, porque a gente foi enganado e a gente tem uma indenização. Recebendo essa indenização, a gente tem, paga 15% ou 20% do dinheiro recebido. Entendeu? Então, até quando a gente vai ser enrolado?
É, Gerson, são muitos problemas. Eu estou preocupado demais aqui. Quem mais aqui está falando comigo? Moro na Valdeci Xavier, tive chikungunya perto da minha casa. Tem várias pessoas doentes, até internadas. É no final da rua. Tem um outro ouvinte que falou aqui de Carnaíba que disse que até quem está internado está pegando a doença dentro do hospital. Danou-se. Olha, eu saí muito preocupado. Isso aqui vai gerar um relatório, vou entregar para o secretário Arthur, para o secretário Silvano. Tá todo mundo devendo aqui, viu? População, muita gente irresponsável. E a prefeitura, muita coisa está na alçada dela, sem resolver também, sem cumprir sua parte, pelo que está relatado aqui por nossos ouvintes. Ou a gente acorda daqui a pouco, já tem muita gente com esse problema. Saio, repito, muito mais preocupado do que entrei nesse debate. Final do debate, daqui a pouco as últimas informações do programa.